Você está ouvindo Laís Mann na Cultura.
Bom, eu estava agora há pouquinho falando com meu companheiro aqui de bancada, que é o Carlito Biroli, ator, compositor, cantor, enfim, um fazedor de cultura e de arte, como eu gosto de dizer. Não sei nem se existe, né, esse termo, fazedor de cultura, mas eu gosto dele. É, todo mundo já sabe que eu tenho 73 anos de idade e que eu trabalho desde os 16 anos de idade em comunicação. É muito tempo, não sei nem exatamente quanto tempo que dá isso. Às vezes, quando me perguntam quanto tempo eu tenho de profissão, eu falo mais de 30, que é para não chocar muitas pessoas, né, Jonas? Senão vão dizer, nossa, essa mulher já morreu e não sabe, está andando aí, não sabe. Mas não, é porque eu comecei muito cedo e vim trabalhando sempre ao longo da minha vida. Ontem, até dando uma entrevista para um documentário, uma pessoa me perguntou como é que era a Curitiba de 2000 e não, 2000 não, 1976, que foi o ano talvez que eu tenha começado na comunicação. E eu confesso para vocês que eu não lembrava, eu não lembro direito, porque é muito tempo. Mas evidentemente que eu também lembro bastante, porque foi um ano que marcou muito a minha vida, né? Não é nem 76, olha só, é 66. Porque se eu nasci em 1950, eu estava em 1966, eu estava com 16 anos, que foi quando eu comecei a minha carreira no rádio. Eu comecei tudo meio que simultaneamente na televisão, e eu era modelo e etc. Mas eu senti muita dificuldade de fazer uma comparação entre a Curitiba daquela época com a Curitiba de hoje, quando eu continuo fazendo basicamente as mesmas coisas. Eu continuo lidando com comunicação, eu continuo lidando com a arte nas suas mais variadas formas. E se eu disser para vocês que existem menos dificuldades do que existiam, eu acho que eu estarei mentindo. Mas não também que fosse tudo tão fácil como era. Eu acho que era mais fácil do que hoje, porque nós éramos menos pessoas, nós éramos menos gente se movimentando em torno da arte. Eu me lembro que existiam pouquíssimas mulheres nas bancadas da televisão, né? Fazendo telejornalismo, como foi meu caso. Com 18 anos, eu estava sentada numa bancada de televisão fazendo telejornal. E isso até hoje seria uma coisa muito rara, você ver uma menina com 16 anos, até porque hoje ela teria já que ter determinadas habilitações, né, para poder desempenhar esse papel. Se não uma formação em jornalismo, ela teria que ter alguma formação em comunicação, em produção, enfim, das tantas que hoje existem e que naquela época não existiam. Mas eu senti uma certa dificuldade. Mas agora eu queria abordar um tema que eu comecei conversando com o Carlito, que é sobre o artista, sobre essas leis de incentivo que vieram para facilitar as produções, não só as grandes como as pequenas. Mas muita gente costuma dizer que as produções maiores é que são mais beneficiadas, dos artistas mais famosos é que tem mais facilidade para ter acesso a essas leis. Sinceramente, gente, eu não sei dizer para vocês, porque eu não sei fazer produção dessas leis aí de incentivo. Eu não sei como angariar o dinheiro, né, que a gente consegue a lei, e daí você tem que buscar os subsídios. Existem termos especiais para tudo isso, aos quais eu não estou tendo muito acesso. Mas o que eu quero falar hoje é de uma coisa que me comove muito, que é o artista. O artista é uma pessoa comum, como outra pessoa qualquer, apenas ele tem uma profissão que o coloca na berlinda, que o coloca aos olhos das outras pessoas, né? Todos os artistas circenses, os artistas que fazem televisão, que fazem cinema, enfim, E conta por quantas coisas eles passam. Então, esse final de semana, para citar um exemplo local, como a gente costuma dizer, local, né? Parece até uma coisa meio pejorativa, porque a arte, ela é universal, mas o evento é local. Então, teve uma festa num bar chamado Wonka, que é o bar de uma mulher incrível. Eu costumo, todo mundo diz assim, ela é uma grande produtora de eventos, e eu costumo dizer que ela é um trem-bala, né? Porque as pessoas dizem assim, fulana é uma locomotiva. Eu digo assim, não, ela não é nenhuma locomotiva, ela é um trem-bala, que é a Ieda Godoy, muita gente conhece, por ser tradicional já. Como proprietária de bar, é uma artista, é uma atriz, é uma pessoa de um talento enorme que não se dedica à arte de atuar no teatro, porque ela já atua no seu dia a dia. Eu acho que a vida da Ieda, a postura da Ieda é de uma pessoa que atua o tempo todo, né? Ela é atriz do seu próprio papel, do seu próprio personagem. E sábado passado ela fez um evento, que já é o terceiro, se não me engano a memória, que se repete, chamado Almodóvar. Ela gosta demais do Almodóvar, é fã do Pedro Almodóvar, que é esse diretor de cinema fantástico que a gente gosta tanto. E ali, nesse espetáculo, acontece uma série de atrações, né? Gente que canta, gente que performa, inclusive ela fez uma performance. E no sábado, não sei se vocês lembram, choveu demais, aliás, como tem acontecido todos os dias. E exatamente no momento em que começou o show, a casa estava lotada, no momento em que começou o show, acabou a energia elétrica. E eu não preciso dizer que uma casa de shows precisa tanto do som como precisa de tudo que forma um espetáculo, né? Os artistas, as pessoas que atendem no bar, o porteiro, a cozinheira, enfim, é tudo parte de um todo que traz ao público um conforto visual, um conforto no sentido do deleite, de coisas que ele vai apreciar, como bebidas, como comidas, etc. Mas enfim, faltou a energia. E faltando a energia, como a atração principal aconteceria no palco, com som, acabou, né? Mas não foi bem isso que aconteceu, porque a Ieda virou para os artistas e disse o seguinte: vamos continuar. A casa, como eu já falei, estava lotada. E haviam duas cantoras lá que iriam se apresentar e que se apresentaram a capela, porque não dava para ligar o instrumento, né? E dos músicos, enfim, a noite foi um sucesso. Os habituês, o público colaborou acendendo os seus celulares, então um show que aconteceu com luzes de celulares e tudo rolou dentro de um clima de amor, de solidariedade e de entendimento. Porque a gente não quer só comida, né? A gente quer comida, diversão e arte. Porque todos nós merecemos isso. Todos nós merecemos as coisas boas que a vida nos oferece. E uma dessas partes primordiais chama-se arte e cultura. Todos nós precisamos ter acesso à arte e à cultura. Então eu queria aqui no programa parabenizar a Ieda Godoy. Os artistas são muitos, exatamente por isso não vou citar, porque posso esquecer alguns deles. São muitos artistas. Aplausos mesmo, porque eles são merecedores disso. E o artista é isso, gente. Ele está doente, ele está gripado, ele está com dor, mas ele vai para o palco, ele cumpre a função dele como uma missão, né? Como um missionário mesmo, porque ele tem uma obrigação tão grande com a comunicação da arte, com a forma como ele vai levar essa arte para aquelas pessoas que foram lá em busca disso, que chega a ser enternecedor. Então eu tenho um respeito muito grande pelos artistas, tenho um respeito muito grande pelos produtores, diretores, enfim, por todas as pessoas que limpam o teatro. Porque quando a gente faz um curso de teatro, pelo menos comigo aconteceu assim, a gente começa varrendo o teatro. Depois de cada espetáculo, a gente vai limpar o teatro. A gente vai escovar as cadeiras, passar uma escova, passar uma vassoura no chão, limpar os camarins. Enfim, o ator começa fazendo isso, que é quando ele vai conhecer exatamente aquela casa, que é a igreja do ator, né? Que é o teatro, onde ele vai atuar, o teatro, a casa de espetáculos, seja o bar, seja um restaurante, enfim, em todos os locais onde acontece a arte. Então hoje, a minha homenagem no dia da nossa liberdade social e política, no primeiro dia do primeiro ano, onde nós estamos conquistando de novo o nosso direito de ter uma vida digna, eu quero deixar aqui meu aplauso a todos os artistas do nosso país. A gente pode fazer um intervalinho rapidinho? Ou não, Jonas? Já passou tudo? Então já passou tudo, eu vou falar sobre um outro assunto. É que eu não queria passar de uma coisa para outra tão rapidamente. E agora é uma chamada que eu vou dar em todos nós. Está acontecendo no Brasil, de novo, um surto muito grande de hepatite. Gente, você já tomou a sua vacina de hepatite? É para todas as idades. Hepatite mata. Não é uma coisa que apenas te deixa combalido ou te deixa com mal-estar, não. Hepatite mata. É uma doença seríssima. E existe vacina para prevenir isso. Então, eu considero uma vergonha e uma desconsideração muito grande com a gente mesmo, com a nossa saúde, com o nosso país, com o esforço que uma série de cientistas fazem a duras penas para descobrir vacinas que dominam doenças que podem nos matar. Então, pelo amor de Deus, gente, vamos se vacinar, tá? São 3 doses, sabe? Você toma 3 doses e você fica ileso, você não vai adquirir essa doença. De jeito nenhum, nem seu filho, nem seu neto. Então alerte todo mundo, alerte a sua família, alerte os seus vizinhos, os seus colegas de trabalho e cobre para que eles vão tomar essa vacina que está à disposição em qualquer posto de saúde da cidade onde você mora. Você que mora na região metropolitana de Curitiba, nós que moramos aqui na capital, bora lá, gente, tomar nossa vacina. Os postos de saúde agora não vai funcionar. Dia 2 e dia 3. Dia 2, na verdade, é feriado, mas dia 3 é ponto facultativo. Então, ainda tem amanhã que você pode tomar, mas se você acha que os postos estarão muito lotados amanhã, marca segunda-feira, gente. Bota lá um aviso na sua parede. Segunda-feira, dia de tomar a vacina contra a hepatite. Tá bom? Tô falando isso com a consciência bem tranquila, porque eu já fui tomar a minha vacina. Imagina, né? Se a gente tem vacina e não toma vacina, é de fato, não quero nem dizer a palavra que corresponde a isso. A gente tá chegando já no finalzinho do nosso programa. Eu quero mais uma vez agradecer a Rádio Cultura de Curitiba, nossa M930, a mais livre de todas, por essa acolhida aqui para a gente trazer uma palavra, para a gente trazer uma informação e principalmente para a gente continuar fazendo o que nós sabemos fazer, o que pelo menos nós aprendemos a fazer. Eu sou radialista há 50 anos, acho que tenho direito de estar sentada nessa cadeira e dizer a você, faço isso com muito amor, faço isso para você que me reconheceu durante todo esse tempo, né? Existem pessoas que lembram de mim, pessoas evidentemente que têm a minha idade, um pouquinho menos, um pouquinho mais, e que lembram do início da minha carreira nessa cidade chamada Curitiba, que é a minha cidade que eu nasci e que acolhe tantas pessoas de tantos lugares que vêm para cá e aqui fazem a sua vida, o seu caminho e a sua arte. Vamos terminando já? Vamos terminando, minha gente, dizendo a vocês que semana que vem, se as forças da natureza nos ajudarem, nós teremos passado já por essa catacombe desse clima pavoroso que está nos assolando. E eu não digo isso pela chuva. Acho a chuva uma coisa maravilhosa, desde que ela não se torne um transtorno na vida de tantas pessoas e deixe tantos irmãos nossos de tantas cidades aqui da nossa região metropolitana, do Paraná inteiro, desabrigadas, com necessidades. Imagino que essas pessoas estão sofrendo hoje. Eu gostaria muito de levar o meu abraço, a minha solidariedade e a minha vontade de ajudar essas pessoas. Faça isso também. Muito obrigada. Até terça-feira que vem. Um ótimo fim de semana. Ótimo fim de semana, não que a gente está no começo ainda, mas já é quase fim de semana, porque vai bem feriado, né? De quinta-feira é feriado. Então vai ser um finalzão de semana prolongado. Saiba fazer o melhor com isso. E por favor, gente, evite as estradas, porque a coisa está um caos. Se você não precisa realmente sair, não saia. Se você queria ir para a praia, não vá para a praia esse final de semana, espera, vem um verão enorme por aí, todos nós poderemos usufruir. Então espera o final de semana, vai tranquilo, vai em paz, e se tiver que viajar por uma questão, enfim, de extrema necessidade, vá com muito cuidado. Cuide da distância que você vai ter do carro da frente, porque o que nós temos de engavetamentos ultimamente é uma coisa absurda. Eu nunca ouvi falar de tanto engavetamento na estrada. Ou é por causa da neblina, ou é por... Sempre existe a falta de cuidado por parte do bendito ser humano, tá bom? Então, tudo de bom para vocês e um ótimo feriado. Nós não falaremos antes disso, nos falaremos na terça-feira que vem. E eu só vou querer saber de notícia boa. Beijo grande, Jonas Moreno, obrigado pela companhia. Carlito Biroli, um beijo. Mariana Antônio, a nossa Rádio Cultura AM 930, um abraço muito grande. Você sabe que pode nos acessar pelo www.cultura930.com.br e também nas redes sociais, @cultura930. Gente, muito obrigado e até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau.
Este foi Laís Mann na Cultura.